Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman. Estamos de volta ao vivo para toda Curitiba, região e algumas partes do Brasil. Se você quer entrar em contato conosco, você pode ligar no 3015-1800 ou mandar mensagem pelo Facebook da Rádio Cultura 930. O Ramiro terminou o bloco falando um pouco das tendências do ano passado, indicadas no relatório da FIEP, do Caderno de Tendências, e falou do 5G.
Já que a tendência é não gastar papel, a gente fez um cartão. A gente fez um QR Code aqui, né? E esse é o Caderno de Tendências. Você acessa, né, online. Vamos gastar menos árvores.
Por favor. E me fale do 5G. 5G é um negócio que fica todo mundo falando de agora 4.5G e não sei o quê. Chegou o 5G, o que, que vai acontecer?
5G chegou na Coreia do Sul, foi o primeiro lugar que inaugurou. Está sendo implantado nos Estados Unidos, Alemanha, alguns locais, China, obviamente, né? Em alguns pontos, e o mundo está em situação díspara em relação a isso. No Brasil, ainda vai se abrir essa concorrência no próximo ano. Então, acho que a tendência de começar a funcionar são uns 3 anos, o que se espera, né? Por outro lado, tem um mercado ávido por muita velocidade e vai ficar vendo coisas que estão acontecendo fora daqui, e talvez essa demanda pressione para que as coisas se acelerem. O 5G ele pode tornar as velocidades de conexão de 50 a 100 vezes mais rápidas. Você imagina o que pode ser isso, né? Vai mudar provavelmente como acontece entretenimento, né, transmissões ao vivo e tudo mais. Depende de uma infraestrutura específica que é diferente. Então é a quinta geração de conexão, mas ela tem uma outra infra, você não usa o que a internet já está usando, né, atualmente. Então são antenas menores num espaço com custo menor também, as antenas, e o espaço entre elas é menor. Então são pequenas antenas, podem estar num poste ou numa casa. Precisa dessa rede, né? Imagina todo esse serviço de infraestrutura. Quem ganhar essa licitação vai ficar...
Eu acho que, complementando, é que um grande legado desse fenômeno é o impacto que a gente tem na internet das coisas. Uhum. De pensar como que vai estar todos os objetos do teu dia a dia conectados. Você conseguindo fazer o monitoramento da tua casa à distância, por exemplo, o teu sensor da tua geladeira observa que está sem cerveja dentro da geladeira e você já recebe um sinalizador.
Isso eu já percebo de longe. Ao mesmo tempo, nossos dados sendo captados em tempo real de tudo, né?
Tudo
é uma faca de dois gumes, né? A gente nunca gerou tanto dados sobre a gente mesmo, e a gente nunca gerou tanto dinheiro a partir dos nossos dados para outras pessoas.
Exatamente.
Então, por exemplo, você não tem teu score bancário agora, mas uma galera tem. O teu plano de saúde pode ser que tenha umas informações.
Sim, para aumentar
desde
o nome e a
carência. Quantas vezes você compra Sorine na farmácia e põe lá o CPF para ganhar R$1 de desconto.
Sim.
Então tem toda essa questão, né?
Eu acho que tudo uma questão. As transições, elas têm aquela discussão que precisa ser falada sobre o amadurecimento digital, assim. Quando a gente começa a ter essas novas tecnologias, essas inovações, de fato, começando a fazer parte em grande escala da vida das pessoas. A gente está falando de 5G, a gente está falando de inteligência artificial, blockchain e tudo mais. A gente precisa entender tanto essas oportunidades que se abrem, como internet das coisas, que passa de ser internet das pessoas e as coisas começam a se conectar com elas próprias. E aí você abre uma outra discussão sobre cidades inteligentes também, né? A cidade também podendo, a partir da coleta de dados dos cidadãos e das coisas, né, podendo ser uma cidade que promove melhores serviços, melhores formas das coisas acontecerem, muda completamente a dinâmica. Claro que tem que ter um investimento de infraestrutura, mas também você tem alguns desafios, né? E aí são os desafios que foram citados aqui, principalmente nessa questão de coleta de dados, né? Acho que nunca se falou tanto em dados quanto ultimamente. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa área. Sou, comecei como autodidata e depois fui estudar mesmo sobre Big Data, sobre análise de dados, estatística e tudo mais. E aí a gente entende que hoje existe, inclusive, o panorama aí da nova lei aí de proteção geral dos dados e tal, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, que todas as empresas vão precisar se preparar para isso, já devem estar se preparando, inclusive, né? Já estamos aí quase em 2020, porque basicamente os dados eles têm valor, né? Eles não têm só a capacidade de te gerar uma informação. Na verdade, essa informação ela significa poder, ela significa valor para as empresas, para grandes organizações.
Acho que tem um filme interessante no Netflix, que é o Privacidade Hackeada.
Muito bom, muito bom. É a que conta toda a história dos escândalos de vazamento de dados, do próprio Facebook e tudo mais. Até falando nisso, assim, se a gente, fazendo exercício rápido e até um pouco... fica legal de entender. Assim, se a gente parar para pensar, lá em 2012 o Instagram ele foi vendido para o Facebook por aproximadamente $1 bilhão. Uhum. Né, e eles tinham 50 milhões de usuários, né? Hoje, 7 anos depois, o Instagram está com uma base de usuários de aproximadamente 1 bilhão de pessoas, mais até. E o valor de mercado do Instagram hoje já passa os $100 bilhões. Né? Então ele valorizou quase 100 vezes no período de 7 anos, e não é porque o Mark Zuckerberg é muito legal, ou porque a plataforma teve diversas grandes melhorias. Na verdade, ela não mudou praticamente. Assim, ela teve alguns updates, né? Ela foi mexendo e se atualizando. Mas, no fundo, a gente está falando de dados, né? A gente está falando de informações das pessoas que interessam para as marcas, para as empresas e tudo mais. Com certeza, a gente não recebe, não está recebendo dinheiro para dar esses nossos dados para essas grandes organizações. E não é que esteja certo nem errado, né? A gente só não sabe como lidar com isso ainda. Então, é uma discussão que precisa ser tratada. Até porque dados impactam... É basicamente o combustível das inteligências artificiais, de o que vai ser a robótica daqui para frente, de como que o 5G capta esses dados... Enfim,
De como que a gente vai viver, né?
Porque de como que a gente vai viver a partir de agora.
Porque é bem essa questão dos dados da pesquisa, né? Eu não sei. Eu fico bem agoniada com essa questão dos dados. Mas eu percebo que as empresas, elas utilizam dos nossos dados já para aumentar ou diminuir o preço, né? Enfim, a promoção. Enfim, é o que vocês já estavam dizendo. E as discussões, que a minha pergunta é essa, as discussões sobre essa captação de dados, a Dataprev, né, tá para ser privatizada, não é isso? Então. E aí, na tendência aí do futuro, é o quê? A gente vai virar escravo. Eu acredito assim, né? A humanidade ela é escravizada historicamente, sempre foi. E hoje a gente é escravo da gente mesmo nisso aqui, na minha vaidadezinha, oi, tudo bem? E isso vai alimentando um sistema de poder, como você falou, né? Então...
Eu acho que esse filme mostra bem, né, o potencial que a Cambridge Analytica intermediou para influenciar em Brexit, em eleições americanas. E também nos cria um alerta para o ano que vem. A gente vai ter um ano eleitoral nos Estados Unidos e aqui também. É um ano eleitoral municipal. Espera-se um ápice de incremento em relação a fake news. Essas distorções propiciadas, né, pelas deepfakes. A partir de uma foto tua eu consigo... fazer um vídeo convincente, né, em que você está protagonizando uma cena, às vezes, não muito interessante, né, para sua imagem. Os social bots, que falam que são esses robôs, esses softwares que automatizam perfis, né, e eles têm um impacto muito mais forte do que, por exemplo, uma pessoa que... vai lá falar bem da sua marca ou da sua pessoa. Há uma tendência a se ouvir mais esse lado mais negativo. Então, provavelmente, o ano que vem seja um ano bem atribulado para advogados, para, né, vai ter candidato usando isso. A gente já sentiu... uma boa amostra do
teve um
que
trailer,
pode
né?
acontecer. Um trailer meio complicado, né? Já teve esse filme de terror. Mas é isso. E tu falou também do negócio da escravidão, da nossa escravização, né? Do nosso uso compulsivo sobre devices tecnológicos, e uma das tendências que a gente identificou no passado era essa necessidade de detox digital, né?
Uhum.
A gente precisasse desligar um pouco disso, porque isso aumenta a nossa ansiedade, isso tira nosso tempo para se dedicar para a família, para os estudos, para o trabalho, né? Isso dispersa muito a gente. Por outro lado, a gente está cada vez mais preso a essa necessidade de estar conectado e com o smartphone na mão, para chamar o Uber, para pedir comida, para se comunicar. Então, a gente não consegue se desligar. Quem consegue se desligar é quem, só uma elite consegue se desligar por algum tempo, por alguns dias, né? A gente não tem muito como fugir. O que era um privilégio, ter um computador na mão, né? Um computador de mão, com tudo, né? Filme, livro, se quiser conversar com quem você queira, de graça, né? Hoje pode virar um tormento também, né?
Sim.
Te toma tempo, te escraviza e, claro, rouba seus dados.
Rouba todos os seus dados. E te deixa zumbi, né? Você viu uma matéria recente que os grandes mestres, os gurus da tecnologia, eles não deixam os filhos chegarem perto da tecnologia.
Tem umas pesquisas sobre como influencia isso no desenvolvimento cognitivo das crianças que começam desde cedo a lidar com... Eles ficam muito bons nesse aparelho, eles conseguem ser safos no mundo digital, mas acabam perdendo questões motoras, sim, de reconhecer...
Sociais também,
reconhecer,
né?
Fisionomia, por exemplo.
Uhum.
As pesquisas são muito recentes, porque é um fenômeno muito recente.
Muito recente.
Mas são babás, né?
São os chamados nativos digitais, né? Acho que todo mundo tem a história de que já viu a filha pequena, ou a sobrinha, ou já querendo, olhando para um livro e querendo usar o touchscreen, né? A gente, e até que ponto, né? Porque se a gente parar para pensar também, ao mesmo tempo que existe um movimento muito forte, né, de digitalização de praticamente tudo, inclusive educação, e tudo online, e tudo digital, a gente tem que sempre lembrar que nós somos seres sociais, né?
Uhum.
E essa é uma preocupação que particularmente eu tenho, assim, porque a gente não pode perder isso, assim, sabe? A capacidade de conseguir se relacionar com outros seres humanos para que a gente tenha um futuro melhor também, né?
Deixar os chips de lado, né?
É uma integração, né? Saber o famoso equilíbrio.
O equilíbrio é o segredo para tudo. Você ia falar alguma coisa?
Não, só queria comentar que, assim, dentro desse cenário, a gente aprender a lidar com o smartphone, com a tecnologia, a gente verifica também a iminência de novos transtornos patológicos, assim, há uma mudança drástica na epidemiologia, assim, a gente verifica, por exemplo, a emergência da síndrome do toque fantasma, que é você sentir, ter a sensação que o teu celular está vibrando, você ter a chamada depressão do Facebook, por conta dessa questão de você achar que a tua vida real acontece de fato no ambiente digital e se comparar com as vidas surreais, sim, e reais de outras pessoas, você ficar depressivo, ansioso.
É como é FOMO. É a síndrome do momento, é a FOMO, Fear of Missing Out, não é?
Também.
Me assusta um pouco porque alguns estudiosos do marketing, né? O marketing usa isso como uma ferramenta muito legal para você consumir produtos. Inclusive essas experiências que é na rua, né? Festivais, essas coisas que estamos congregando, quanto mais postagens tiverem, melhor para a marca, para que quem não está fique na estiga de estar lá, né?
Achando que o evento era bom. Tem que ter aqueles espaços instagramáveis, né? Para você ficar...
Exatamente.
E o evento que se dane, né? Você precisa...
Ele é todo isso. Vai dizer, coisa, eu não sei, né? Eu sou de uma geração maior, já mais velha, vocês também são... Né? Não dá muita raiva, você chega assim no evento, tá todo mundo no show, assim, no melhor momento.
O Jack White tem uma prática, né? Nos shows dele, você entra, coloca o teu celular num locker.
Ai, que maravilhoso.
E ele não tem,
não deixa.
Não vai funcionar, só na saída que vão desbloquear.
Que legal.
Bom, e no show
muito
do Jack
bom.
White, por isso também.
Por isso também.
Mas a gente mesmo fora do Brasil foi banido de usar o celular num show na Escandinávia, assim, passou 3 minutos, a gente tirando poucas fotos, já veio o guardinha.
Eu tirei duas fotos, o cara chegou bem na boa. Pô, pô, aproveita o show aí, cara, vamos ali, deixa... E aí, pá, certo, né? Mas eu já me incomodei pelo show do Roger Waters, você não conseguir ver aquela tela, aquele muro enorme, que tá todo mundo, inclusive com iPads, fotografando. Isso, puta, tem que ficar muito atrás, né? Então, acaba com a experiência do outro, né?
É. Mas não se resume só a isso, né, também? Não. Eu tô bem curiosa com uma coisa aqui. O Lucas, você tem essa escola de aprendizado de novas tecnologias. E a gente tava falando dos dados. Nós, microempreendedores, pequenos empresários, trabalhadores de cultura, a gente consegue lançar mão desses dados para uso próprio, para a gente conseguir focar um projeto, focar um evento, focar a venda de um produto?
Sim.
E por onde começar?
Acho que... A gente está vivendo um momento onde a gente tem cada vez mais ferramentas que nos ajudam. Né? A gente só não pode confundir a ferramenta com uma solução dos nossos problemas. Acho que antes de pensar em coletar dados, a gente tem que descobrir qual pergunta que a gente precisa responder, qual que é o problema que a gente precisa decidir como resolver. Acho que isso é o essencial. Né? Você tem que dar um passo para trás para depois saber quais dados eu vou coletar, por onde eu vou coletar, quanto custa coletar esses dados, qual que é a metodologia que eu vou utilizar. Então, microempreendedores, pequenas e médias empresas, eu acho que elas podem sim se beneficiar de análise de dados para poder lançar produtos, serviços melhores, mais personalizados, mais inteligentes. O próprio projeto que eu tenho aqui, é o Save the Data, é um projeto chamado, que a gente chama de Data for Good, né? Então, usa dados para o bem, para impacto social. Então, acho que quando a gente fala de dados, assim, existe esse mundo que assusta, mas também tem a questão de que a gente pode usar dados para fazer coisas muito legais, né? A gente consegue pular diversas etapas ou tomar melhores decisões, que inclusive é uma das bases que o futurismo também defende, assim, você conseguir tomar melhores decisões hoje com base nas ferramentas que você tem disponíveis. Então, assim, começar talvez seja sempre a parte mais desafiadora, porque você precisa fazer um diagnóstico do que você precisa responder, o que você tem que descobrir. E aí depois tem diversas técnicas, ferramentas mesmo, metodologias que você utiliza. Depende muito do que você está querendo fazer, assim. Então, se você está querendo lançar um novo produto, existem formas de você coletar dados através de alguma aplicação web que você consegue definir basicamente o que as pessoas se interessam, por quais temas as pessoas estão mais predispostas a participar do teu evento ou não, que tipo de produto as pessoas mais utilizam. Tem um movimento assim, também de low zoomers, né, que é o consumismo slow, assim, né? Até teve a própria Black Friday sexta-feira agora. E eu tava tendo uma discussão super acalorada, assim, porque apesar
de... Segura um pouquinho, então, você já vai me contar dessa discussão super acalorada, a gente vai pro intervalo e já volta.
Beleza. Às vezes eu me empolgo.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.